o produtor cultural que está envolvido com a iniciativa que a gente está falando, né? O Márcio Ramos está aqui no estúdio com a gente. Márcio, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo muito bem. E contigo?
Tudo bem também. Muito obrigado pelo espaço, já agradecendo.
É, no mínimo, né? Porque hoje é um assunto importante, um dia emblemático. Eu queria que se resgatasse um pouquinho. Por que que é importante a gente lembrar de 1969 e que acabou ganhando uma data, que foi uma luta muito grande chegar numa data de conscientização e que o Brasil, né, abraçasse o dia 28 de junho?
Uhum. É interessante já falar o nome de uma pessoa que tem uma importância muito grande para essa data específica, que é a Martha P. Johnson. Ela é uma mulher trans, negra, soropositivo, e ela foi uma das principais mobilizadoras disso que a gente chama do movimento de Stonewall, que aconteceu há 50 anos atrás, e que a partir desse movimento, o Stonewall era um bar que geralmente era frequentado pelo público LGBT, essa sigla não existia naquele momento, né? O ser humano, a gente vai se especializando e criando essas categorias, que categorias são extremamente importantes, nem sempre para a gente categorizar o outro, mas sim para de fato a pessoa se auto-identificar. Se auto-identificando, ela se sente representando e pertencendo a algum núcleo em alguma maneira. E no caso do movimento LGBT, a gente sempre tem essas coisas, mas era GLS, depois virou LGBT, aí depois virou LGBTQ, aí é LGBTQ+, LGBTI, como que a gente faz isso? Tem um termo que geralmente é mais utilizado, que é o LGBT+, e esse mais ele vai incluir as outras siglas que não fazem parte. E uma coisa também interessante é que quando a gente fala de... Por essa questão desse movimento, quando a gente fala de questões de gênero e sexualidade, de orientação afetivo-sexual, a gente está falando, todos os seres humanos têm uma orientação afetivo-sexual, uma identidade de gênero, uma expressão de gênero, um sexo biológico, mas algumas pessoas, a partir da sua construção, por não estarem incluídas em uma coisa que seria mais comum, como... Existe até esse termo, a heterocisnormatividade, que seria essa construção, vamos usar o exemplo, o homem com o sexo biológico masculino, que se identifica como homem, tem uma expressão de gênero masculino e que por acaso vai vir a ser heterossexual, vai se relacionar com uma mulher. Então existe essa estrutura que ela é mais comum, mas não necessariamente ela é o normal. Ela é normal, mas todas as outras também são.
Uhum. É que tem diferença entre o que é normal e o que é apenas diferente. Diferente todas as pessoas são entre si, né? Uhum. Todo mundo é diferente. Márcio, eu estou tentando explicar uma coisa que é super importante. E eu até queria te perguntar um pouquinho também sobre essa diferença entre o que é respeito. A gente tem visto muitas campanhas, né? Respeite o que você não entende, respeite o que é diferente, porque é importante mesmo. Mas é impossível a gente respeitar uma coisa que a gente não entende, uhum, né? Então essas nomenclaturas que você estava tentando aqui explicar, elas fazem parte de um entendimento que podem gerar mais respeito. E em Caxias do Sul, eu tô sendo um pouquinho mais rápido, porque o tempo hoje é mais restrito, mas assim, hoje vai acontecer um evento que, eu não sei, eu acho que é quase que inédito, né, em termos de justamente se propor a isso, né? A conversar, dialogar, explicar, a abrir a conversação com as pessoas, né?
Uhum. Primeiro, precisamos agradecer muito o Centro de Referência LGBT e a ONG Construindo Igualdade. Eles são coordenados pela Cleonice Araújo, uma mulher incrível que eu adoro, sou muito fã dela e aprendo muito com ela, espero aprender muito mais ainda com ela. E eu comecei a me relacionar com a Cleo mais este ano, porque eu fui lá no Centro de Referência e propus a iniciar um grupo de teatro voltado pro público que o próprio centro atende, que hoje a gente segue trabalhando, é o Coletivo Artístico Drama Queer. Inclusive, domingo de tarde na praça, em algum momento, essa galera vai estar fazendo algumas performances. Então, quem estiver pela praça amanhã, pode também ficar atento. E aí a Cleo propôs a estruturação dessa aula pública. E a gente também achou muito interessante levar esse diálogo para um espaço público e que dificilmente a gente também valoriza esse diálogo, que é o espaço da escola. A escola Presidente Vargas, eles nos cederam o espaço, mas não necessariamente eles estão diretamente envolvidos com o evento. O evento ele é aberto ao público geral, vai estar iniciando às 19h30.
Hoje, né?
Hoje. E a gente tem como convidados o Carlinhos Santos, a Natália Polesso, o Rafael D'Ambros. São pessoas que trabalham muito mais na área da arte, mas a gente vai estar tentando trabalhar com esses elementos que fazem parte até do próprio currículo escolar, como a história, a literatura, a arte, e linkar estes elementos com o próprio movimento LGBT, resgatar algumas coisas, trazer as próprias experiências dos artistas. A gente tem dois artistas expoentes e que tem muita coisa para contribuir em relação às obras deles, que é a própria Natália e o Rafael D'Ambros.
O Rafael, no caso, mais artista plástico, e a Natália mais na escrita, né?
Isso.
Premiadíssima com livros, foi patrona da Feira do Livro. E o Carlinhos dos Santos, para quem talvez não associou o nome à pessoa, é um jornalista focado em jornalismo cultural.
Isso. E a gente também vai ter a Mel Gonçalves, uma artista plástica, fazendo uma exposição e uma intervenção artística com a drag queen Tyra Lopes, que ela é... criada, é uma criação do artista Maurício Lopes. Então a gente também vai ter ali umas intervenções artísticas acontecendo, um papo muito horizontal, a gente espera que todo mundo se sinta em casa. A mediação vai estar sendo feita pelo Raul Cardoso. O Raul, ele faz parte do coletivo Drama Queer e ele também é psicólogo estagiário lá no Centro de Referência, e aí ele vai estar fazendo a mediação desse encontro. Todo mundo que tiver interesse, chega lá, participa, propõe as suas questões. Provavelmente a partir desse encontro a gente pode vir a pensar em outros para estar estendendo isso mesmo que tu falou. Como conhecer, como se relacionar com uma coisa que eu nem entendo, que eu nem conheço. Vou dar um exemplo do que aconteceu antes de entrar aqui. A própria Beverly disse: como é que eu te chamo? Porque eu tenho uma... talvez vocês estejam só me ouvindo, mas eu tenho uma aparência mais feminina, uma expressão de gênero que está localizado mais no universo feminino. E aí ela: como é que eu te chamo? Como lidar com isso?
E espero não ter te ofendido.
Não, mas é a partir disso que a gente cria as relações. É o perguntar, é esse cuidado, é esse ato de afeto. Como que tu gostaria de ser tratado? E isso é uma coisa que, não digo que não aconteça comigo diversas vezes, mas... não sabe como se relacionar, pergunta. A mesma coisa com o nome. Se eu tiver que chamar alguém, eu vou ter que partir do princípio, tipo: oi, qual que é o teu nome? De repente estou vendo uma pessoa e não entendo o que ela é. Oi, tu quer que eu te chame como? Qual que é o pronome? Como que tu se sente mais confortável? Com certeza, a partir daí, a pessoa já vai se sentir extremamente acolhida, algo que é extremamente raro na nossa sociedade.
Muito obrigada pela tua presença aqui. Parabéns pela iniciativa.
Eu que agradeço, Beverly. Muito, muito obrigado mesmo.
Essa entrevista completa fica no site, em tuaradio.com.br.